Parashat de esta semana, Parashat Shoftim. Parashat de esta semana, una Parashat que trata mucho sobre ley. Tem inúmeras leis, são muitas e muitas e muitas leis durante toda a Parashá, mas vou mencionar algumas, uma ou outra. Será, por exemplo, fala que não pode plantar uma árvore de idolatria. Será, fala o que fazer com uma pessoa que faz idolatria e desvia as pessoas do caminho. Será, fala sobre a mitzvah de obedecer os nossos sábios. A Torá fala sobre a mitzvah de colocar um rei. Quando chegar um dia e vocês falarem, vamos colocar um rei. Então você vai de fato colocar um rei, como nós vemos na história, na época do Shmuel, quando pediram de fato um rei, eles pediram um rei, e foi algo ruim a forma que eles pediram um rei. Eles falaram, nós queremos ter um rei, assim como todos os outros povos têm um rei. Isso foi uma grande falha, querer montar um país igual aos outros. Querer montar o Estado igual aos outros é a pior coisa que pode se fazer. Afinal, nós temos a Torá. Depois a Torá fala sobre algumas doações que devem ser feitas para os Kohanim, para os Levim, já que eles não tinham um pedaço de terra, como eles trabalhavam no Beit HaMikdash o dia inteiro. A Torá fala sobre uma série de coisas que não podem ser feitas, bruxaria, magia e assim por diante, espiritismo, todas essas coisas. Também piei, Mashem, o que seja íntegro com Deus. E só saber o que vai acontecer no amanhã, vive o presente e deixa o amanhã para amanhã. Depois a Torá fala sobre profetas, que Hashem vai colocar profetas para nos guiar durante os nossos dias. Depois a Torá fala sobre algumas leis ligadas ao tribunal, quantas testemunhas precisa ter duas testemunhas, uma série de leis, testemunhas falsas. Depois a Torá fala uma série de coisas sobre guerra, como que funciona uma guerra conforme a Torá, como se for lutar. É muito curioso, por olhar os drashes aqui, os drashes trazem coisas que nós vemos hoje em dia com os nossos próprios olhos. Por exemplo, a Torá fala que você vai lutar aloi veichem, contra os seus inimigos. Por que a Torá enfatiza contra os seus inimigos? Diz o Rashi, eles não são seus irmãos. Shem tiplu beyadam enam rachamim aleichem. Se vocês caírem nas mãos deles, eles não vão ter piedade de vocês. Mas, o Rashi fala, não é igual uma guerra de Yehudá e Israel, como a Torá, o Rashi traz, que aconteceu de fato uma certa guerra, onde a Torá conta como que um tratou o outro. Pegou um prisioneiro, ele tratava o prisioneiro bem, dava roupas, dava comida, etc, etc. Não sei quem de vocês já viu alguma foto como um prisioneiro é tratado em Israel. Se você vê uma foto, você vai ver, não é qualquer prisioneiro, é um terrorista qualquer, como ele é tratado como um rei. Eles dão água na boca dele, dão comidinha na boca dele, é bem tratado. Nós vemos isso também na nossa paraxá, como o nosso povo é formado de pessoas piedosas, apesar de pessoas não merecerem a piedade, mesmo assim nosso povo dá piedade a todas as pessoas. E a Torá conta exatamente como que era feito toda a escalada e como que eles juntavam todo mundo e o que eles anunciavam antes, quem estava com medo para voltar para casa, quem construiu uma casa e ainda não inaugurou para voltar para casa, quem noivou, não casou, voltar para casa e assim por diante. Depois também a Torá fala, se você vai chegar para lutar contra uma cidade, você vai primeiro tentar paz. Mas se eles não responderem, se eles responderem em paz e eles vão abrir a cidade, você deve dominar eles, eles têm que pagar impostos para você. Mas, se eles não quiserem fazer paz, eles vão fazer guerra com você. Diz o Rashi, Rashi enfatiza que a Torá está te dizendo que se um povo não quer fazer paz com você, não quer dizer que ele vai ficar sem fazer nada. Ele não quer fazer paz, senão que ele vai entrar em guerra com você. E por isso a Torá já adverte. Não fica olhando para ele. Se ele não quer paz, você já sabe que ele vai entrar em guerra e você se prepara e batalha contra ele. A Torá também fala, quando você for conquistar algum lugar e você vai cortar árvores do lugar, para você não cortar árvores frutíferas, não desperdiça elas. Você precisa fazer grades, precisa de árvores, corta as árvores que não são frutíferas. E no final da Parashá, a Torá conta sobre a Eglar Ufá, uma pessoa que viajando entre uma cidade e a outra morreu no meio do caminho, não se sabe o que aconteceu com ele, mas provavelmente não foi bem atendido em uma das cidades. Ou ele saiu com fome, ou não acompanharam ele, ou desprezaram ele, acabou saindo e morreu no meio do caminho. E a Torá fala, então, todo o processo deve ser feito para a cidade mais próxima, para que eles sejam perdoados por não ter dado a devida honra àquele viajante. Interessante o que a Torá fala no início da Parashá. A Torá fala sobre a mitzvah de ouvir os nossos sábios. Afinal, em todas as cidades tinha um tribunal. Um tribunal de pequenas causas. A Torá fala, se em sua cidade você foi para um julgamento e não chegaram a nenhuma conclusão, eles não sabem o que fazer nesse caso. Então o que você vai fazer? Você vai para o lugar que Deus escolhe, Yerushalayim. Vai para Yerushalayim. E você vai vir lá para os Kohanim, para os Leviim, para o juiz, Asher Yevayamim Ahel, que tiveram naqueles dias. E você vai ver, ele vai investigar e ele vai te dar as diretrizes do que deve ser feito. Você vai fazer conforme aquilo que te orientarem daquele local, ou seja, do tribunal. Você vai guardar exatamente o que for orientado, isso deve ser feito. Conforme aquilo que eles te falarem, você vai fazer, não desvia nem para a direita e nem para a esquerda daquilo que eles te falarem. Em primeiro lugar, é interessante que a Torá fala que você vai para o juiz que estiver naqueles dias. Como assim, juiz que estiver naqueles dias? Porque eu vou para o juiz que não está nos meus dias. É óbvio que eu vou para o juiz que está nos meus dias. Então, a Gemara explica, e o Rashi traz aqui, que a pessoa vai dizer, não, sabe uma coisa? Esse juiz que eu tenho nos meus tempos, esse rabino que vive na minha época, não. Se fosse o Moshe Rabbeinu que vai me julgar, é lógico que eu ia obedecer ele, mas ele... Não vamos comparar ele com o Moshe Rabbeinu? Não vamos comparar ele com o Shmuel? E assim por diante. Não vou comparar ele com o rei Salomão? Então por isso vem a Torá e te fala, não. Em lecha ela, shofet shebeyamecha. Você tem apenas o juiz que tem na sua geração. Ele é o máximo da sua geração. Ele é que está no topo. Ele você deve obedecer. A ele você deve obedecer. E você não vai desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Diz então o Rashi, o que quer dizer nem para a direita, nem para a esquerda? Mesmo se ele te disser que a direita é a esquerda e a esquerda é a direita, você deve obedecer. O que quer dizer isso? Será que os sábios vão falar uma coisa errada? Aqui a explicação é exatamente o contrário. Os sábios vão te dizer que a esquerda, aquilo que você acha que é a esquerda, eles vão te dizer que é a direita. Ou seja, às vezes nós não conseguimos enxergar as coisas de uma forma objetiva. E, portanto, vem os sábios e falam para você como é que é a coisa. E naquele momento nós temos a obrigação de ouvir e acatar aquilo que eles estão dizendo. Ah, mas parece meio estranho. Não interessa. Ele está te falando, ele sabe o que ele está te falando. Aqui a Torá dá um poder muito, muito grande para os rabinos. E é interessante, só para dar um exemplo, como a Gemara conta, às vezes nós olhamos para alguma coisa que os sábios falam, mas será que de fato, sabe, as mitzvot que a Torá falou, eu entendo. Tá bom, Deus falou, está falado, ponto final. Mas os sábios acrescentaram tantas coisas, será que é necessário de fato? A Gemara conta uma seguinte história. A Gemara conta em uma festa de Shabbat. A Gemara fala que uma pessoa no Shabbat não pode ler um livro ao lado de uma vela se ele está sozinho. Por quê? Chama ele a fé. Talvez ele vai mexer na vela. Se ele mexe na vela, que às vezes temos que lembrar que estamos falando de velas antigas, que era de óleo. Você tem óleo dentro, um pavio saindo, igual a lâmpada do Aladim. Se uma pessoa pega aquele objeto e ele mexe nele, por que ele vai mexer nele? Porque o fogo está baixinho. O que você faz para aumentar o fogo? Você mexe um pouco, verte ele para o óleo se aproximar mais do pavio, o fogo acaba crescendo. E é proibido no Shabbat acender fogo, e acender fogo não é só acender o fogo, é mesmo fazer o fogo crescer. Então, por isso, vida nossos sábios, não leia perto de uma vela no Shabbat quando você está sozinho. A pessoa está sozinha, se compenetra, já está desligado do mundo, e de repente ele não está enxergando o que está escrito lá, ele vai, com certeza, ele vai acabar pegando aquela vela e mexendo. Se tem alguém perto, a Mishnah fala que não tem problema, já que essa pessoa vai te advertir, epa, está fazendo. Então um lembra o outro, mas de qualquer forma, se a pessoa está sozinha, ele absorto pode mexer na vela. Simples a Mishnah, não pode. E Agmará conta uma história. Rabi Ishmael, estamos falando de qualquer um, estamos falando do Rabi Ishmael, falou, sabe uma coisa? Eu entendo, sabe, falar isso, alguém que é ignorante, sei lá, ele vai acabar mexendo, mas eu vou mexer na vela? O que você pensa? Óbvio que eu não vou mexer na vela, eu sei que não pode mexer na vela. E ele só entrou para estudar no Shabbat ao lado da vela. De repente, de dentro da compenetração dele, ele se pega mexendo na vela. Quando o Rabi Ishmael olhou, viu ele com a vela na mão, ele falou, oi, veio. Quão grandes são as palavras dos sábios. Eles falaram, não leia ao lado da vela que você está sozinho. E eu achei, mas só para ignorantes, não para mim, Rabi Ishmael. Agora eu estou vendo como nossos sábios enxergaram a coisa bem longe. De fato, a pessoa acaba se compenetrando tanto no estudo e vai acabar mexendo na vela. Isso é só apenas um exemplo. Então, assim nós vemos, quando nossos sábios falam alguma coisa, eles sabem o que estão falando. Não são pessoas que nasceram ontem. E por isso a Torá aqui dá muita força para eles, muita autoridade para eles. Sábio falou, está falado. Tem uma história que aconteceu também. Certa vez, havia um sujeito, uma cidade na Europa, que ele era conhecido como um Moiser. Moiser é uma pessoa que entrega eles para os governos. Ele era um sujeito que era maldoso. Vivia entregando e chamando fiscais para levar judeus presos. E as denúncias sempre acabavam levando pessoas presas, outros judeus tendo fugido do lugar e assim por diante. Fez, de fato, a cidade sofrer muito. A tal ponto que todo mundo tinha medo de se meter com ele. E ele tinha muito prestígio também das autoridades da cidade, do governo. Então ele aproveitava, pegava emprestado e não devolvia. Fazia um monte de roubalheira. Até que um dia, esse Moisés percebeu que a vida dele estava chegando no fim. Ele chamou a Hevra Kadisha. Falou para a Hevra Kadisha, olha, eu estou extremamente angustiado, estou arrependido do que eu fiz durante a minha vida toda. E eu preciso de alguma coisa para me perdoar. Então sabe de uma coisa? Eu vou pedir uma coisa para vocês. Quando eu morrer, eu não quero que vocês me enterrem como todo mundo é enterrado. Quero que vocês me enterrem de ponta cabeça. Se vocês me enterrarem de ponta cabeça, isso vai acabar me servindo para um perdão. Tá bom? Passaram alguns dias, o homem morreu. A Hevra Kadisha foi falar com o rabino da cidade, Rabbi Yitzchok Elkhonon. Foi falar com ele. Falou para ele, olha, o sujeito que morreu pediu para ser encerrado de ponta cabeça. O rabino olhou para eles e falou, não, ele vai ser enterrado como todos os judeus são enterrados. O Hevra Kadisha falou, não, mas ele pediu, implorou antes de morrer que ele quer ser enterrado dessa forma. O rabino falou, não quero ouvir. Tem que enterrar ele da forma que nós sábios ensinaram, você vai enterrar ele como tem que se enterrar, ponto final. Eles ficaram meio inconformados, como que o rabino fala isso, mas o rabino falou, está falado. Eles foram, fizeram o enterro normal. No dia seguinte, chegam policiais na casa do rabino Hakel Hanan. E falam para ele, vem conosco, você, o senhor, vai nos acompanhar até o cemitério. Chega no cemitério, eles vão até o túmulo daquele monstro e começa a cavar. O rabino só olhando espantado para aquilo. Cavaram. Quando eles viram que estava tudo normal, cobriram de novo o túmulo. O rabino virou para eles e falou, peraí, me explica o que está acontecendo aqui, porque isso não pode ser feito. Como vocês podem mexer num túmulo? É proibido mexer num túmulo. E os policiais então explicaram para ele, olha, rabino, desculpa, mas o governador mandou que nós fôssemos aqui desenterrar esse sujeito. Por quê? Esse homem, antes de morrer, mandou uma carta para o governador e falou para ele, eu tenho uma prova gigantesca para você que os judeus são rebeldes contra o governo. Quando eu morrer, vocês vão ver que eles vão me enterrar de ponta cabeça. E o governador mandou vir aqui e chegasse. De fato, é o que aconteceu. Mas estamos vendo que não aconteceu. Então está tudo bem. A expulsão que nós íamos fazer e o sofrimento que íamos fazer para os judeus está anulado e não vai acontecer nada. Então, naquele momento, todo mundo entendeu o que nós sábios falamos, então, se a Torá nos enfatiza. Quando o sábio fala alguma coisa, às vezes você não entende, mas espera aí, o homem pediu, implorou, o último pedido da vida dele. Não interessa. Nossos sábios falaram que tem uma forma de se enterrar. O Rabi Tzvi Kanan falou para a cidade dele que deve ser feito daquela forma. Ponto. Não tem o que discutir. O que acontece, você vai dizer, mas será que ouvir os sábios, às vezes eles podem falhar? Em primeiro lugar, a Torá própria diz que tem que ouvir ele. Deus não sabia que um sábio pode falhar? Se sim, então Deus sabe. E se não, também Deus sabe. Mas Deus deu uma autoridade para os rabinos decidirem determinadas leis. Logicamente que nunca contra a Torá. Tá bom, isso é outra história. Mas os sábios têm o direito de inovar a lei. Eles têm o direito de colocar cerca. Como nós já vimos várias vezes no Pirkei Avot, Seyag la Torá, tem a mitzvah de fazer uma cerca em torno da Torá para impedir que as pessoas caiam. E uma prova para isso é muito simples. Onde estão os romanos? Não estão mais aí. Ou seja, o que eles pregavam foi por água abaixo. Onde está o que os gregos pregavam? Também não está mais aí. Os babilônicos e assim por diante. Todos os povos sumiram. Nós estamos aqui. Também dentro do nosso povo existiram Baitusim, Siduquim, também vimos isso no Pirkei Avot. Era uma turma que resolveu que a Torá que está aqui escrita no Humash, isso nós obedecemos. O que os sábios falam não é para nós. Onde estão eles para nos contar o que deu com isso? Não estão mais por aí. Não estão mais por aí? Não. Essa é a maior prova que o que eles pregavam não existe. É impossível se seguir a Torá sem seguir o que os sábios falam. No momento que os sábios fizeram uma cerca, era justamente para não se perder. Cadê essas pessoas? Se perderam. Como eles se perderam? Tiraram a cerca, não tem cerca. Acaba todo mundo caindo. E nós podemos enxergar isso de forma clara também, 250 anos atrás, aproximadamente, quando começou, 200 anos atrás, quando começou o movimento reformista na Alemanha. A primeira coisa que eles pregavam, eles nunca iam dizer, não põe filim. Como que eles vão falar uma coisa dessa? Para ter escrito, claro, sem colocar filim, eles não podem ousar falar isso. Eles não vão te dizer, não cumpre Shabbat. Como pode ser uma coisa dessa? Não pode ser, não come cachê. Escrito na Torá, como vocês iam falar uma coisa dessa? Primeira coisa que eles pregaram foi, não ouçam sábios. Não ouçam sábios, porque você vai ouvir os sábios. A Torá, o que a Torá fala, nós temos que fazer. O que os sábios falam, não precisa ouvir. Onde isso foi parar? Só naquela época que começou 250 mil pessoas, 250 mil pessoas se converteram para o cristianismo. Por quê? O que aconteceu? Mas eles estavam com a Torá na mão. Eles estavam com a Torá na mão. Mas as palavras dos sábios não estavam. A cerca que tinha em volta da Torá caiu. Muito facilmente eles também caíram. Hoje em dia nós vemos, infelizmente, a assimilação que tem no mundo. Por que tem essa assimilação tão grande? Quebraram essas barreiras, quebraram essa cerca que tinha em volta da Torá. Então, por isso, nós vemos na nossa paraxá a importância que tem. Podemos dizer, de uma forma geral, essa mitzvah que as pessoas podem achar que é a mitzvah menos importante da Torá, Deus nos livre. Mas se nós formos olhar de verdade, é a mitzvah mais importante de toda a Torá. A mitzvah que conserva a Torá no seu lugar, a mitzvah que mantém a Torá, a mitzvah que faz com que a Torá passe de geração em geração sem modificações. Mantém ela, e é ela que está conosco hoje, se não fosse os nossos sábios, ela não estaria mais conosco. Prova, cadê os Baitusim, cadê os Siduquim, e infelizmente na nossa geração também, o que tem acontecido por aí afora. Então essa mitzvah, nós podemos considerar a mitzvah da Torá. Essa mitzvah, chave da Torá, proteção de toda a Torá, é lota surmina da vara xereagido na caiamino smol, num desvio que os sábios falam nem para a direita e nem para a esquerda. Shabbat shalom e chodesh tov.